8:21, pode olhar aí, 8:21, estamos agora com o entrevistado do dia, o vereador do PT, Lineu Navarro. Bom dia, Lineu.
Bom dia, Ivan, bom dia, Paulinho, bom dia, piloto, bom dia os ouvintes dessa prestigiada rádio São Carlos.
Ô, Lineu, tô vendo que você tá andando pra cidade inteira, hein? Você vai ver areia, você vai ver replantação de árvores, você vai ver a escola que o telhado caiu. Tá andando, hein, Lineu?
Tá andando. Acho que isso é reflexo, do meu ponto de vista, do desastre que é o atual governo do Neto, completando 10 meses agora, tá? Se não tivesse tanto problema na cidade, tantos problemas em equipamentos públicos, em programas que vão sendo desassistidos, parados, adiados, trazendo consequências diretas da piora da qualidade de vida de muitas pessoas que dependem dos serviços públicos da cidade de São Carlos, particularmente na questão da educação, na questão da saúde, na questão da segurança alimentar e nutricional do nosso município, eu não estaria andando tanto assim, poderia estar mais tranquilo na Câmara, fazendo trabalhos mais de formular propostas para frente. Mas muitas vezes, infelizmente, Ivan, a gente tem que correr atrás daquele que a prefeitura tem a obrigação legal de cumprir e que não faz.
Muito bem, você está fazendo vários requerimentos, você está sendo respondido?
Muito, diria, porcamente, né? Já reclamei dessa situação ao presidente da casa, né? Eu acho que eles têm obrigação legal, é constitucional, né? O direito do vereador fazer os requerimentos de informação, pedindo cópias de documentos, e eles sempre informam a metade. Já falei dessa situação ao secretário municipal de relações legislativas, seu Valdomiro Bueno, e agora estou vendo a Câmara, como que a Câmara aciona juridicamente para que me respondam integralmente os requerimentos. Aliás, não é só eu que reclamo disso, né? Outro dia a vereadora do PC do Belarista reclamou, há cerca de 2-3 meses atrás, o vereador Júlio César, que é da base do governo, reclamou. Eu já vi outros vereadores da base reclamando, né? A gente pede uma série de documentos e eles respondem a metade, né? Faz um bem bolado ali e falam que é pra gente comparecer na secretaria para ver a documentação. Isso não existe, né? A gente está inclusive fornecendo um link para que eles possam mandar os processos digitalizados, porque os processos são digitalizados na prefeitura desde o ano de 2023 ou 22, se não me engano. Então, como são coisas mais recentes que a gente está pedindo documentação, eles têm a obrigação legal de nos mandar e disponibilizar isso ao vereador. Isso é um papel do legislativo e do qual eu não abro mão. Eu acho que a semana voltei a falar com isso, com esse assunto com o Lucão, na semana que vem acho que a gente resolve a situação, porque passa a ser um documento do legislativo, é um documento do vereador Lineu que faz oposição, Neto. Uhum. É um documento do poder legislativo.
Ô Lineu, e além dessas questões, o que a gente percebe também, eu vejo muitas vezes a Fernanda Castellano reclamando, né? Das informações nos processos que são enviados pela prefeitura para vocês votarem, né? Tá tendo de fato essa falta de informações para vocês votarem os projetos?
Olha, eu acho que até pela pressa que eles acabam, por uma falta de planejamento, uma falta de organização interna, eles acabam montando os processos muito de última hora. Haja visto o número de processos, de projetos de lei que chegam quando já começou a sessão. É comum, né? Nós temos votado uma quantidade enorme de projetos em regime de urgência, muitos de maneira desnecessária, mas como tem assinatura, é prerrogativa do vereador autorizar a urgência ou não. Se tem 14 assinaturas, entra na pauta. Mas muitos desses projetos estão entrando depois que já começou a sessão. Né? E a gente vai observar, né, no corpo deles, alguns documentos faltando, algumas coisas equivocadas que são colocadas, né? Porque ao montar, acho que também montam a partir de segunda-feira os projetos de lei e acaba, na verdade, sendo mal formulados, informações não tão precisas, né? O tal do copia-cola de pareceres do jurídico, da Procuradoria-Geral do Município, ele está em todos os processos, uma coisa, né? Não se detém em alguns, e já aconteceu a gente até dar risada de algumas coisas que eles falavam de outro processo naquele projeto de lei especificamente, entendeu? Porque é o tal do copia-cola.
Correria também.
Né? Correria, né? Que eu acho que seria, se tivesse um planejamento maior, né? Eles teriam mais, porque projeto de urgência existe. Uhum. Né? Quando vem algum convênio, o Estado geralmente manda muito, historicamente. Uhum. Né? Nos outros mandatos meus eu também percebia isso, o Estado ele dá um prazo muito curto quando acaba de formular a liberação de algum programa, de algum projeto do município, aí tem que correr porque o prazo efetivamente é curto, mas outros não, né? Outros são processos do dia a dia das secretarias.
Você falou desses processos serem apresentados no decorrer da sessão. Isso é legal?
Olha, esquisito, né? Esquisito, né? Deveria, a gente sempre faz a reunião para discutir a pauta às 14h30 da tarde, né, para falar quem qual vereador que vai pedir para discutir algum assunto e tal. Os projetos estão na pauta, já que foram distribuídos na sexta-feira à tarde. Né, esse é o tempo normal. Então, até para a gente poder ter acesso à documentação, poder saber do que se trata. Mas geralmente está acontecendo isso. Depois das 3 horas começa a chegar processo. Né? Se os vereadores colocam assinatura, o né, que a gente pode fazer? É o justo e os espernianos, na verdade. Né?
Agora, nessas andanças aí que o Ivan mencionou no início da entrevista, como é que está sendo a efetividade de resolução desses problemas que você tem apresentado, Lineu?
Olha, eu vou dar um caso concreto na área da saúde. Há 2 meses atrás, nós recebemos uma reclamação de alguns pacientes usuários do SUS que estavam sem receber a bolsa de colostomia. Hoje, colostomia, para quem não sabe, né, é um equipamento externo ao corpo, você coloca aqui do lado. Você usou, Paulinho? Agora, imagina a pessoa, e é legal, o SUS obriga que toda pessoa, né, independente da condição social, tenha acesso à bolsa de colostomia. É uma coisa que está dentro do planejamento da secretaria. São cerca de 200 usuários do SUS no município que recebem mensalmente. A prefeitura deixou de entregar. 1, 2, 3 dias, fomos perceber que tinha alguma coisa errada. Fui com um dos pacientes ao SEMA, onde que é feito, né, onde tem onde a distribuição mensal e programada, pré-programada, porque a pessoa recebe a prescrição de determinada bolsa de colostomia. Né? É um tipo para cada um, na verdade. Então, estava em falta. Né? A compra não tinha sido realizada, na verdade. Não tinha chegado essas bolsas. Foi cerca de 15, 20 dias que se atrasou a entrega da bolsa de colostomia a 200 usuários do SUS, município de São Carlos. Imagina a situação. Né? A bolsa de colostomia, né, você tem que trocar naquele prazo, correto? Você recebe uma certa quantidade por mês. A cada 3 dias, no máximo, você tem que trocá-la, porque é uma coisa que está recebendo as fezes da pessoa, a urina, é uma coisa, faz parte da higienização. Da pessoa. Agora, imagina uma situação de uma pessoa com uma. Chegou casos que, né, que me retrataram de pessoas que tiveram saquinhos plástico de supermercado no lugar da bolsa de colostomia. Agora, imagina andar com isso na situação. Meu Deus. Uma situação constrangedora de um usuário, de um cidadão, né, que depende do SUS para essa bolsa de colostomia. Então, reclamamos, correr atrás, né, levou mais uns 4, 5 dias, chegou. Agora, ontem, né, eu recebi um comunicado das unidades de base de saúde de várias cidades, de vários locais, regiões da cidade, com duas programações absurdas que a Secretaria Municipal de Saúde está querendo impor a partir de agora. Uma é que declararam que não vão entregar, né, a dieta enteral adulta para as unidades de saúde que fazem a distribuição mensalmente. Quem depende dessa dieta? São pessoas que têm a saúde altamente comprometida, que não pode ter acesso a outro tipo de alimento normal. Né? Então são pessoas acamadas, na sua grande maioria, são pessoas que estão no processo de oncologia, sofrendo de oncologia, né? Doenças de câncer, adiantado, né? Algumas crianças, até crianças, eles estão falando que não vão entregar a partir do mês que vem porque não tem recurso. É uma coisa, me poupa, né? É uma coisa absurda falar isso e declarar isso na cidade. Né? Outra coisa que estão querendo limitar, mandar uma tabela limitando o número de exames que os médicos podem pedir na atenção primária do município. Então, tipo unidade, determinada unidade vai poder pedir 4 exames de fezes de crianças por mês. Vai poder receber, né, poder passar determinado número de exames de glicemia, determinado número de exames de sangue. Quer dizer, que isso, é brincadeira, na verdade. Né? Por isso que eu reclamei, né, e eu acho com razão, quando eu vi o secretário municipal de saúde, né, o senhor Pilha, de Santa Rita do Passa Quatro, que está aqui desde janeiro, falando naquela solenidade que teve na Santa Casa, né, que o município se tornou o município Anjos, por causa do papel da Santa Casa, inclusive nisso, digamos de passagem, a Santa Casa desde 2019 está dentro desse programa, foi se aperfeiçoando, né, que traz um tempo muito curto para a espera do atendimento no AVC no município de São Carlos. Então, São Carlos, são 4 municípios no estado, eu acho que 12 municípios do país que tem, né, essa certificação de município Anjos, e o hospital da cidade participa desse programa. Então, naquela solenidade, né, eu fiquei assim espantado, o secretário na frente falando, na verdade, que quem fala mal da saúde no nosso município não gosta da cidade, né, ou não entende saúde. Poxa, me desculpa, mas como a pessoa pode... Não, uma coisa, né, descabida, né? E eu acho que ele falou essa crítica, inclusive, em relação a mim, que estava na segunda fileira do lado do prefeito, do lado do vice-prefeito, representando a Câmara ali. Eu era praticamente o único vereador. O Bruno chegou bem depois que tinha começado essa unidade. E eu tinha criticado e critico mesmo, porque ele foi numa quarta-feira, dia normal de trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, bater continência para comandante da rota na cidade de São Paulo. Eu fui até checar, a rota não tem um batalhão no interior do estado de São Paulo.
Não tem.
Quer dizer, não presta nenhum serviço para o município. Toma uma solenidade.
O papel da rota hoje, não, o interior é feito pelos BAEPs, né?
É, tem um outro tipo de batalhão no interior, né? Quer dizer, então é uma coisa assim descabida, né? É uma bajulação, na verdade, de comandantes do PM. Não tem nada contra o PM, pelo contrário, né? Eu acho que a maior parte dos policiais militares do estado de São Paulo são altamente capacitados, profissionalizados, fazem o seu trabalho de acordo com aquilo que a lei preconiza. Agora, me poupa, né? Meu secretário de saúde, o que tem a ver com a polícia militar, gente? Poxa, era um dia de trabalho normal. Aí ele pega, vai e fala um negócio desse numa solenidade de saúde. Poxa, meu. É não reconhecer, né, a fila de cross que existe nas UPAs, que é dramática. Algumas pessoas que esperam 3, 4 dias para ser internado. A falta de leitos psiquiátricos, né, as pessoas sofrem, né, muito. Né, tem muitos jovens em crise de depressão que vão para a UPA, ficam lá 2, 3 dias tomando os tais do sossego de leão. Muitos escapam. É comum. Né, deu uma folga lá, a pessoa está em surto, ela sai para a rua naquela situação, né, é não reconhecer que tem que trabalhar sério para a questão de fazer os laudos das crianças que têm indícios de autismo no nosso município. São mais de 600 crianças. Como é que pode? É inadmissível uma situação dessa, uma cidade que tem o recurso que tem na cidade de São Carlos. E eu tive uma audiência com ele em fevereiro deste ano, com a presença do Vander também, que é secretário adjunto. Eles me garantiram que 3 meses estava começando a fazer esses laudos. Poxa, o que é isso? É brincadeira. E não fazem com vista de economizar recurso. Porque um laudo, né, para fechar o TEA ou outro transtorno desenvolvimento da criança, ele é um laudo complicado, que envolve um certo recurso, porque são 4, 5 profissionais que são envolvidos. É o psiquiatra, o psicólogo, o fono, né, o terapeuta, são várias categorias profissionais que a criança passa por várias sessões, 4, 5 sessões no mínimo, né, então tem um custo. Agora, se ela é diagnosticada com TEA, né, ou outro transtorno específico, ela vai ter que ter uma educação especializada para ela na sala de aula, na educação. Ela passa a ter direitos na saúde pública. Então o que faz? Ela não tem um laudo, ela não tem acesso a esses benefícios que a lei federal impõe. Que a lei federal impõe. Então, quer dizer, poxa vida, não tem um olhar carinhoso para a situação das crianças. Tem criança que está saindo, né, da fase 4, indo para a fase 5, ou criança que sai do ensino da educação infantil, vai para o ensino fundamental e não fizeram laudo ainda. Fica 2 anos e meio, 3 anos e meio, numa fila dessa. Imagina o sofrimento da mãe. É que não sabe que tipo de procedimento a família tem que ter, que o pai, que a mãe tem que ter com aquela criança. Porque, obviamente, né, você determina o TEA. Quanto mais novo for determinado, a criança passa a ter um acolhimento diferenciado, um olhar diferenciado.
Atenção diferente.
Na saúde pública, na educação pública e dentro de casa também. Os pais precisam ter um apoio para uma situação dessa. E o número de crianças que tem TEA hoje é muito grande no mundo inteiro. Em São Carlos não é diferente, tá? Tanto que recentemente, né, o ministro Padilha, Alexandre Padilha, o Ministério da Saúde, passou a ter um olhar específico para isso, liberou para São Carlos, né, bom que se diga, né, o CER, né, o Centro de Especialidades de Reabilitação, que vai ter um olhar específico para a questão do autismo, né, muito voltado para isso. Foram 2 municípios do estado de São Paulo contemplados, cidade de Registro e a cidade de São Carlos. O Ministério da Saúde liberou o recurso para fazer isso, né, precisa correr atrás, apresentar a documentação no prazo correto e até para acelerar, né, a construção, uma espécie de um centro específico para a questão do autismo no nosso município.
Ô Lineu, agora eu vou deixar uma pergunta para você, você vai responder depois da participação do Valdir da Nova Sangás, sobre as finanças do município. De fato, o município está nessa situação que é apresentada pelo governo ou não?
Lineu, a resposta aí pro Paulinho Melo.
Olha, efetivamente, pelos balanços que a prefeitura vem apresentando, pelo resultado apresentado na última audiência pública que a Secretaria Municipal da Fazenda prestou contas do último quadrimestre na Câmara Municipal, há cerca de 20, 30 dias atrás, parece que está ruim mesmo a situação do ponto de vista daquilo que tem em caixa para poder honrar os compromissos. A gente tem escutado de vários fornecedores, alguns maiores, outros menores da prefeitura, que a situação já começou desde o último mês de junho, o atraso no pagamento de fornecedores, com exceção de alguns grandes, que se pegar no boletim de caixa lá, alguns pagamentos são religiosos, pagamento de 3, 4 milhões, que são alguns contratos grandes que a prefeitura tem. Mas na terça-feira última agora, nós aprovamos uma suplementação de recursos, acho que deram um rapa na prefeitura para pagar contas de energia elétrica desde o mês de janeiro, que estavam atrasadas. Então, acho que foi 1.800.000 reais do principal e mais 100 e poucos mil reais de juros que estavam pagando de contas da CPFL atrasadas, dos equipamentos, diversos equipamentos públicos municipais. Porque pelo que eu sei, já faz um tempo, também não sei porquê, mas cada órgão tem a sua conta específica e tem que fazer do seu recurso ali, fazer o pagamento. Tá? Então parece que está com problema de caixa já faz um certo tempo mesmo. Né? O atraso era um compromisso que tinha, né, que o governo Ayrton fez nos 8 anos de governo, pagava em junho, o Otomano também sempre pagava adiantado a primeira parcela do 13º, o governo Barba fez isso, o governo Nilton fez isso, esse ano não adiantaram. Então tem um boato que vão captar recurso de empréstimo para poder honrar o 13º do funcionalismo. É um boato muito forte. Né? São várias coisas que deixaram de fazer que mostram que estão com problema de caixa, não por receitas que tenham diminuído. Se pegar as receitas do ano passado e dessas receitas correntes, aquilo que vem de FPM, do governo federal, né, de ICMS para o município, IPVA cresceu bastante esse ano, começo do ano inclusive, IPTU, né, isso não abaixou. Né? E criaram e duas taxas novas foram impostas ao cidadão, vamos ser claro, aprovado o ano passado, né, no final do ano, a taxa do lixo, né, e a taxa de iluminação pública. Eu sempre faço questão de frisar, a taxa de iluminação pública, muitas vezes o cidadão não percebe, mas ela está escrita na conta de energia elétrica, é pequenininha a letra lá, né, Paulinho? Então a pessoa não percebe, mas a pessoa está pagando, e está pagando desde o último mês de julho. Junho ou julho, a taxa do lixo é a mesma coisa, é um carnê à parte que o SAI mandou para todos os cidadãos de São Carlos.
Teve eles vão englobar também na conta de água, né?
Eles fizeram uma modificação na lei há cerca de 15 dias atrás, né? Eu fiz questão de registrar que eu votava contra, né? Por quê? Porque eles estão tendo dificuldade de arrecadar. O carnê à parte, né, como não tem ameaça de cortar, né, a pessoa, muitos, eu acho que tem impressão que a inadimplência está da ordem de mais de 90%. Né, vamos jogar para dentro da conta da água, porque a conta da água, se vem agregada a água, eles cortam. Sofre, dois, três meses, vai lá e corta. Então, quer dizer, concretamente, não é um problema de receita, é falta de planejamento. Fizeram um orçamento municipal, colocaram 600 e poucos milhões, como se fosse receita de capital. Receita de capital é aquele que você faz captação, né, para investimentos no município, do governo federal, do governo estadual, e concretizaram 6 milhões de receita de capital, só 1% do que programaram. É uma total, né, falta de planejamento da prefeitura. A quantidade de cargos de confiança que nomearam, é bom saber. Né, eles criaram 160 e poucos cargos, né, na reforma administrativa deste ano, fora o que já tinha sido criado em 2023, em dezembro de 2023, e um diretor de departamento na prefeitura recebe cerca de 9 mil reais por mês de salário. Você põe nisso a custa social, previdência, outras custas.
Pagamento dobro, né?
Um terço de férias, pagamento de férias. Imagina o que vira esse salário. Esse 9, ele vira por volta de 15 mil reais, 16 mil reais. Né? Imagina a quantidade, 100 cargos desses que representa no orçamento municipal. Tem secretaria municipal que tem um secretário e tem 3 secretárias de junto. Gente, que é isso? Né, para com isso. O secretário, ele ganha cerca de 17 mil reais, 16,5 o salário, fora as custas, né? O secretário adjunto é um pouco menos, e mais o chefe de gabinete. Então, quer dizer, encheu a máquina com cargos. Há poucos dias atrás exoneraram 20 cargos que não representa nada, não fez nem cosca no orçamento dos gastos pessoal, tá? E o ano passado eles comprometeram com muitas coisas, gastaram muito em função das eleições, né? Empenharam, tiveram que fazer os empenhos no final do ano e estão tendo que honrar. Mas está sendo, desde o mês de junho, julho, estão tendo muitos atrasos no pagamento de diversos fornecedores para a Prefeitura Municipal de São Carlos. No mês de agosto último, além da falta de planejamento, a falta de desorganização da alimentação escolar que vem desde janeiro, a gente tem que registrar isso, a alimentação escolar nunca teve tão caótica no município de São Carlos, ficou 40 dias sem carne vermelha nas escolas, porque o fornecedor não foi pago no mês de junho, o cara não entregou a carne. Então, só se comia frango nas escolas, mês de agosto até o comecinho de setembro. Né? As professoras até brincavam e as mães. As crianças vão sair voando da escola daqui a pouco, de tanto frango que estão comendo. Né? Não se entrega chocolate das escolas há muitos meses, não se tem macarrão, não tem molho de tomate. Tá? É uma desorganização, eles economizam em coisas que, no meu ponto de vista, é criminoso. Os restaurantes populares, desde maio fechado.
Nega, né, Ivan? Você nega. Perguntou, né?
Nega.
Nega? É. Então vai pra escola, o secretário. Vai escutar o que as merendeiras estão falando. Há 15 dias atrás, acho que foi em 6 escolas nós mapeamos, as merendeiras levaram comida pra escola. Porque não tinha, eu fui ver. Eu fui naquela do Araucária ver e tava faltando mesmo. Semana passada eu fui em outra escola, tá sem macarrão, tá sem um chocolate. Aí serve o leite puro, muitas crianças não tomam. Não tem essa cultura de tomar o leite puro, que não é gostoso.
Um todinho ou café, né?
Você gosta, Ivan?
Não,
eu também não gosto. Leite puro, uma coisa, né?
O Nescau vai.
Mas... É, o Nescau vai, entendeu?
Todinho ou café, né?
O café. Então, quer dizer, é uma situação complicada, eu acho, por falta de planejamento, por não ter opção clara. Vou dar um exemplo. No SAI, o Neto foi lá ontem.
Eu ia te perguntar sobre isso, Lineu.
Então, vamos lá. Primeiro, olha só. Ontem eu vi no Diário Oficial a prorrogação de um contrato no SAE de 3,2 milhões de reais pelos próximos 12 meses. Esse contrato foi assinado a primeira vez em outubro de 23. Outubro de 24 foi prorrogado para agora. E mais 3,2 do que? Sabe o que? Empresa contratada de publicidade do SAE. Historicamente, Paulinho, afirma aqui, com todas as letras, até a época de 23, quando fizeram esse contrato milionário com uma empresa de marketing, o SAE gastava em média por ano 150, 200 mil reais, se fosse muito, para fazer os seus comunicados. Vê o que o SAE faz. Vê o que o SAE faz de marketing, gente. Onde gasta 3 milhões por ano? E executaram. Que até a semana atrasada eu vi lá, tinham executado esse contrato de 3,2 milhões nesse último ano, 3 milhões 123 mil reais. Isso é prioridade para a empresa SAE? É prioridade, eu pergunto para o Derek ou para o Neto, que tem ascendência sobre o Derek. A empresa que faz a questão de corte de asfalto para fazer religações, tampar vazamento, está com uma quantidade enorme de serviços, porque a moto no livre geradora do SAE está quebrada. Caminhões quebrados, encostados. Falta equipamentos básicos, né? Luvas, essas coisas de encanador no almoxarifado do SAE. É direto isso. É direto. As como tem que sair correndo para comprar, porque o encanador vai para determinado lugar, não tem o material básico para trabalhar. E se me assina um contrato, renova um contrato de mais 3 milhões por um ano. Poxa, não é possível, né? O que você ia perguntar sobre o SAE em relação à questão da privatização?
Isso.
Eu sou contra. Por quê? E desde que São Carlos entrou no Universaliza SP, que é um programa criado pelo governador Tarcísio, que depois do sucesso que ele teve de privatizar, entregar para iniciativa privada, para grupos financeiros externos, né? A Sabesp, que deve ser a terceira maior empresa de saneamento básico do mundo, a preço de banana, porque a pessoa que fez toda a modelagem do sistema de privatização da Sabesp, que era do governo do estado, acabou, contratou, passou a Sabesp, ela virou céu dessa empresa. É uma vergonha. Ela que fez todo o sistema de modelagem, fez a licitação, ela vai trabalhar na empresa, sai do governo do estado. Gente, que isso, que é um absurdo, né? Ele, depois que ele conseguiu fazer, entregar a Sabesp, patrimônio do povo paulista, que tinha altos índices de rendimento, né? E os efeitos já vieram. Já teve esgoto jogado no Tietê por 15 dias, há cerca de 2 meses atrás, em que a Sabesp não teve prioridade de consertar rápido. As contas de energia, de água na cidade de São Paulo já subiram, nas cidades que a Sabesp atende subiram, já foram majorados, as entidades filantrópicas deixaram de ter, né, os subsídios que tinham, passaram a pagar a conta de água para a Sabesp privada, uma empresa privada. Que o Tarcísio quer fazer? Existe cerca de quase 300 municípios, um pouco menos, no estado, que não eram ligados à Sabesp, que a Sabesp não prestava serviço. É o caso de São Carlos, o caso de Araraquara, Rio Claro acho que também é, né? Acho que Rio Preto é, são vários municípios. Esse conjunto de municípios, ele criou o Universaliza SP. O que serve o Universaliza SP? Eles estão dando assistência técnica, assessoria para fazer o diagnóstico da situação de saneamento nesses municípios que são entendidos por autarquias municipais ou por empresas municipais. Para quê? Para fazer consórcios municipais para poder entregar para iniciativa privada. Vai ser um outro grande negócio do governo.
Seria Tarcísio. Uma PPA, Alinho?
Não, aí qualquer forma. Você pode, a empresa pode ser vendida, totalmente privatizada, ela pode ser concessionada o serviço por um certo número de anos, em que aí só o usuário paga para a empresa que tomar conta do serviço. Mas
geralmente
ou
é
pode fazer anos, PPP. Né?
Tipo 30 anos. 40.
É, 30 igual anos. Concessão de estrada.
É, mesma coisa. Ou fazer a PPP, parceria público-privada. Em que determinado valor é pago nos serviços prestados, é pago pelo usuário diretamente e o poder público complementa o resto. Complementa o resto. Agora, para que vai enfiar o SAI nesse esquema? Para quê? O SAI está totalmente dentro das regras do último marco regulatório de saneamento básico no nosso país, que fala que tinha até o ano de 2030, se não me engano, para chegar a 98% de atendimento de fornecimento de água tratada. O SAI entrega 99% de água tratada na cidade. São alguns pontos muito pequenos que não tem água tratada. A questão do esgoto tem que chegar lei do marco regulatório, se não me engano, acho que é 88%, 90%, num prazo determinado de anos para frente. O SAI já coleta 98%, 97%, 98% da cidade já é coletada. Tem problema a estação de tratamento de esgoto. Tem problema. Tem meses que eles não tratam. O lodo é retirado, né? É entregue em determinada empresa e não tratam. Jogam o esgoto in natura, né, no córrego, né, que desce para Ribeirão Bonito. É um crime ambiental, é, né, problema. Mas não tem problema estrutural do SAI. O SAI é uma empresa, você pegar só, porque o SAI, na verdade, em 23, eles modificaram a lei. Antes era água e esgoto. Nessa parte, o que faz de serviço, o que vende de água, é totalmente superavitário. Totalmente superavitário. O número de funcionários, na verdade, cerca de 450 servidores, né, consome 28, 30%, se não me engano, está chegando por aí da folha do total arrecadado do SAI. Levou para lá a parte de drenagem das águas pluviais, né, rede de galeria, essas coisas aí, passou a ser serviço também do SAI. E todos os contratos que diz respeito a resíduos do município. O contrato com a São Carlos Ambiental, né, o contrato dos ecopontos, tudo isso passou para a gestão do SAI. Esse serviço, a prefeitura é que banca, porque bancava e tem que bancar no SAI. Você não pode tirar dinheiro da água e do esgoto para fazer isso. O conceito é correto. Saneamento básico nas quatro áreas, mas, né, cada um no seu quadrado, né? Então, assim, não tem problema. Não tem problema.
Mas é a falta da água, Lineu, que o povo reclama.
Incompetência.
E o vazamento de água quase 50%. Se tivesse essa PPP, essa concessão, será que não seria resolvido isso? Porque a água vazando é dinheiro perdido.
A água tratada, você fala. Isso, as perdas. Os dados que ele apresentaram para mim.
Isso são problemas do SAI.
Há cerca de 15 dias até que eu tive uma reunião com ele para tratar do problema da Vila Nery, do problema do Timburis. Está uma crise, a falta de água ali. Esse falaram de pequenas obras que estão fazendo. Assumiu um compromisso de 30 dias resolver. E me apresentaram o dado de perda. Falaram que está na ordem de 39%, 38%, 39%.
Não está perto de 50%, então.
É um índice elevadíssimo. Elevadíssimo. Mas você pega a água longe, né? No caso da. Quando você pega lá o Ribeirão Feijão. O aqui vem do outro espraiado, que hoje representa do total de entrega de água no município, os poços profundos, na verdade, já representam quase 60%.
Não, mas essa falta d'água e essa perda são problemas.
São problemas que vêm, na verdade, por falta de planejamento, Ivan. Por falta de planejamento, entendeu? Eu vou gastar 3 milhões de reais num contrato de 12 meses de publicidade, né? Enquanto que um poço custa 8, 9 milhões, totalmente montado. Então, por ano, você está gastando meio posto, que poderia fazer, se fosse o caso, para suprir determinada falta de água, se tivesse um planejamento. Aquela caixa aqui da Vila Nery, né, que foi denunciada, inclusive, pelo ex-prefeito.
O mais reclama é ali.
É, ali tá um caos, na verdade. É. Aquela caixa, para você ter uma ideia, eles entregaram aquela obra, foi em 2022, 23. Não tem a placa eletrônica para poder funcionar na sua plenitude. Meu Deus do céu. Uma placa custa 500 mil reais, gastou quase 7 milhões para fazer 5, 6 milhões para fazer a caixa, né, o reservatório, e não tem a placa para funcionar na sua plenitude. O que faz, na verdade? Fica fazendo manobras manuais. O que não é o, né? Se existe uma placa para funcionar na plenitude, é porque ele tem a ver. É tecnologia.
Aí já tem todo o sistema, né?
Tudo, tá faltando isso aí. Então ela funciona meia boca. Então ali tem um problema. Ali tinha um outro problema, que é as ruas do Sabará, aquele condomínio fechado ali, ele é ligado, todas as ruas são ligadas diretamente na adutora que passa ali. É só ali que tem esse privilégio. Então, é uma coisa absurda. Então ela sangra a água antes de chegar para aquele conjunto de prédios na entrada do Timburis e o próprio Timburis, que sofre. Então ali está sendo consertado, fala que estão refazendo. Tem um condomínio para baixo, tá, acho que chama Letícia, para baixo, do outro lado lá, né, que estão fazendo um reservatório que vai atender também o Timburis. Então eles se comprometeram que até o final do ano está resolvido o problema. Agora pega os problemas estruturais que existem na Araci há muitos anos, né? Poxa, são coisas históricas. Então tinha que ter tido um empenho, correr atrás, até porque, né, vamos ser claro, né, o Neto, ele assumiu em janeiro, mas ele já mandava na cidade desde 2023, gente. A direção do SAI já era ligada a ele desde lá, né? Então, coisas que não fizeram. E pode ser atrás de financiamento. O SAI tem uma alta capacidade de captação de recursos para financiamento, ou junto ao BNDES, que libera muito recurso para saneamento do nosso país, né? E a juros baixíssimos. Então, quer dizer, eu acho que é muita incompetência. Não dos profissionais de carreira do SAI, mas daqueles que fazem a gestão por cima, os que mandam, determinam prioridades e coisas do tipo. Né? Você ter um índice de 40% de perda de água tratada é uma coisa absurda. Né? Os padrões de países do primeiro mundo lá, né, chega a ser 6, 7%, tem uma ideia. Oxi. A Sabesp tinha um índice de 14%. Né? É uma coisa aceitável. Quando você tratar, gastar energia para trazer a água, tirar a água, né, levar para um lugar, fazer o tratamento, produtos químicos que existem em quantidade para tratar a água, depois você põe na rede, né, gasta mais energia para caramba, né, e perde 40%, quer dizer, imagina o prejuízo, né? Então é falta de gestão, falta de capacidade, na verdade. E privatizar não é a solução. Privatizar, afirma aqui, né, ele foi lá, fez um discurso lindo, maravilhoso, Neto, e falou que está estudando a questão da PPP. PPP é uma forma de privatização.
Então ele falou que está estudando.
Porque a Universaliza está lá, agora a Universaliza ficou esperto, não sai, porque eles chegaram lá, né, acho que dois carros lá, com os adesivos, no segundo dia que estavam trabalhando no site, tiraram os adesivos do carro. Será uma coisa tão transparente? Por que não deixou adesivos do carro? Porque ficaram, eles perceberam uma resistência, inclusive de parte de gerentes, em relação ao que estão fazendo na cidade. O que eles querem fazer? Provavelmente vão propor. O SAI é lucrativo para uma empresa privada, altamente lucrativo. Agora, Ribeirão Bonito não é. Dourado era essa besta, não entra no rolo. Sei lá, Descalvado não é, Tirapina não é. Então o que é? São Carlos e mais alguns municípios formam um consórcio e entrega para a iniciativa privada. Numa destas três formas: ou a venda direta dos serviços de água, ou a concessão dos serviços, ou as parcerias público-privadas. Tá? Nós queremos discutir isso, né? Eu aprovei faz tempo na Câmara a realização de uma audiência pública para tratar do que o Universaliza São Paulo está fazendo aqui em São Carlos. A gente deve realizar no dia 13, agora, né, de
novembro.
13 de novembro, devemos realizar essa audiência pública na Câmara, que vamos convidar a população, obviamente os caras, as pessoas do SAI, da gestão, do governo, da própria Universaliza, para explicar, né? E também a Ares, né, que é a agência reguladora do Serviço de Saneamento do Município, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né, que recebe por mês cento e tantos mil reais. A população não sabe, mas é uma grana que eles levam por mês para fazer a regulação dos serviços aqui do município, para discutir essa situação, tá? A princípio eu sou contra, eu acho que não tem fundamento essa história, tá? E vou dar um exemplo de cidade. Ele falou inclusive lá no SAI que não tem como a cidade sair do Universalismo. Não é verdade. Campinas, que não é prefeito PT não, é da direita, de um partido de direita que ganhou lá, né? Ele tirou o DAE, ele primeiro escreveu, porque ele achou que era só assessoria técnica, que ia ajudar o serviço e tal. Quando ele viu o que que era, ele tem uma posição contrária a qualquer forma de privatização do serviço de saneamento em Campinas. Ele tirou. O DAE de Campinas saiu fora. Depois de um mês que assinou, ele falou: não, o governador, agradeço e tal, mas não precisa desse tipo de assessoria, porque isso caminha para privatização. Eu sou contra a entregar os serviços do DAE aqui de Campinas para a iniciativa privada. E é uma empresa grande, vamos ser claros. Eu acho que, na verdade, autarquia, o serviço próprio, deve ser das maiores do estado ainda, da área, porque as outras eram Sabesp, Guarulhos, Osasco, já era tudo Sabesp, na verdade, já foi direto na barca aí, entendeu? Então, em relação ao SAI, isso, né, que eu queria colocar aqui, tá?
Ô, Lineu, é pra gente encerrar. Quando começou o mandato, em janeiro, a gente viu que a esquerda estava bem unida. Hoje ainda está bem unida?
Olha, nós disputamos com uma chapa própria da Larissa, né? Quero até, né, fazer referência à presidência do Lucão. Eu acho uma presidência muito eficiente, muito boa para o Poder Legislativo, né? Escuta muitos, todos os vereadores, participamos dos processos de construção do processo legislativo como um todo, respeitando as diferentes posições ideológicas, políticas e partidárias de cada vereador, tá? Então, quero fazer esse testemunho em relação ao Lucão. Saímos com a candidatura própria da esquerda, 5 vereadores, né? Mas tivemos, né, problemas no andar da carruagem, né? Então, em muitas coisas, a maior parte das votações, digo 95% dos votos, nós votamos de forma concordada, né, acertada entre nós nos projetos. Semana votamos todos contrário à suplementação de mais um recurso para a secretaria do vereador que está afastado do Paranazinho, que eu acho um absurdo, né, mais uma suplementação daquela ordem, né, até para registrar, eu acho um absurdo. Ele, como vereador, ele destinou emendas para a secretaria dele agora. Então, imagina, ele, vereador, ele destina emendas e agora ele, no exercício da secretaria, ele executa os valores. Agora, né, no mínimo antiético, diria. No mínimo antiético, né? Então votamos contrário a essa suplementação, e muitos outros momentos votamos contrariamente. Agora, os dois vereadores do PT, eu queria deixar muito claro, nós somos oposição ao governo municipal, não por não gostar do Neto pessoalmente. Até gosto do Neto pessoalmente, né? Sempre respeitei ele, a família dele, a esposa, né, os filhos, gosto deles pessoalmente. Agora, politicamente, eu tenho uma outra visão da cidade de São Carlos, uma outra visão política. Eu nunca andaria com o Eduardo Bolsonaro do lado aqui em São Carlos, como ele andou, né, e deveria até pedir pro Eduardo Bolsonaro abrir mão do mandato dele, né, porque é uma despesa formidável que seus funcionários dão para a Câmara Federal, e aqueles que têm relação com ele deviam pedir, ó, meu, abre mão do mandato, coisa do tipo. Então eu tenho um outro posicionamento político e administrativo do meu entendimento de como a cidade deveria caminhar para se desenvolver, né, do ponto de vista inclusivo, do ponto de vista social, tá? E nós, em função disso, eu e a Raquel, nós não temos nenhuma indicação no governo de cargos, porque quando você é oposição, você é oposição. Eu sou meio termo. Então eu voto contra algumas coisas que eu acho que são ruins para a cidade, né? Voto a favor de todas que eu acho que são favoráveis para a cidade, né? Mas eu também, o meu relacionamento com o prefeito é de respeito, mas de oposição. Uhum. Eu não fico bajulando o prefeito de forma alguma, porque não é minha função, na verdade. E nem passando pano, para ser claro. Então, por ter posicionamentos diferentes dentro do campo de oposição, né, em alguns momentos a gente não está na mesma barca no discurso na Câmara Municipal.
Tem alguns de esquerda que estão mais ou menos.
Acho que a avaliação, eu não gosto de fazer valores sobre a atuação das pessoas. Acho que é uma forma de entender, né, de como deve se portar de acordo com os seus critérios, de acordo com as suas perspectivas eleitorais do ano que vem, eu diria, né? Nós não vamos ter apoio de nenhum cargo de confiança do governo, provavelmente, para os meus candidatos a deputado estadual ou deputado federal, e nem para o presidente Lula, imagino eu. Uhum. Né? Apesar que tem assessores de vereadores da direita na Câmara que falam que vão ajudar a campanha do Lula, que acredita no governo dele, que o governo dele foi positivo, mas vão fazer campanha provavelmente para algum deputado estadual, federal, do campo deles, do partido do seu vereador. Então, e talvez em função disso, né, se determinados momentos flexibiliza um pouco a tal da oposição. Esse não é meu posicionamento hoje, até porque eu não vou ser candidato a nada o ano que vem, vou continuar exercendo meu mandato de vereador, mas vou sim apoiar o Lula, né? Acho que é um governo exemplar, né, para a cidade de São Carlos, inclusive. Eu tenho que dizer, reafirmar isso, né? As pessoas, quando defendem Bolsonaro, devem falar o que Bolsonaro trouxe para a cidade de São Carlos. Quantas unidades de saúde trouxe para São Carlos? Quantas escolas municipais foram construídas com dinheiro do governo federal? Que programa social foi criado na cidade de São Carlos com o governo Bolsonaro? Eu devia falar, né? Se é bom para a cidade, né? Se foi bom.
E não é só assessor da Câmara que vai apoiar o Lula.
Você tem mais informação? Tem fala,
mais,
Paulo.
Tem
fala,
mais fala. Cargo de confiança do Neto Donato que vai apoiar o Lula.
Pode. Até secretário.
Pode esperar que vai ter.
Tem um que eu acho que vai apoiar o Lula.
Olha, vocês querem tacar fogo na lenha.
Não, eu não vou falar.
Lenha na fogueira, hein?
Também não posso, né?
Se eu pudesse... todo apoio pro presidente Lula no seu processo de reeleição no ano que vem, que deve ser candidato mesmo, né? Eu acho que é positivo, né? Nós queremos ganhar as eleições. O Lula ganha quer ganhar as eleições, que é importante pro Brasil.
O PT, né, agradece.
O PT agradece. O PT agradece. Nenil, nós também agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado. É muito bom recebê-lo aqui.
Bem esclarecedora, né? Muito boa a entrevista.
O Lineu é diferente, né?
Muito bom.
O Lineu é diferente. Ele sabe falar, muito é um boa. Cara articulado, ele estuda, ele vai atrás, né? Parabéns, Lineu.
Gosto muito. Fazer um
só não gosto do seu partido. Você sabe não, disso, já falei bem. Isso pra você, mas partido. De você eu gosto muito.
Agora você vai vir ainda. Até o Ciro Gomes foi pro PSDB agora pois esses dias, você viu que coisa? Não.
Pois é.
Então, hoje nós vamos assinar a ficha de filiação do Ivan Lucas. Ela...
Pronto, já no pensou? PT.
Vai ser um momento histórico.
Ah, vai.
Eu ia falar obrigado, um detalhe agora, o que é? Primeiro, né? Cumprimentar a população de São Carlos, estamos próximo dia do aniversário, uhum. Né, dia 4 de novembro. Infelizmente não vai ter atividade nenhuma por parte do poder público, né, nenhuma festividade, mas cumprimentar a população.
Não, agora todo. Vai, Lineu. Eles vão trazer um show, Sampa Crio, vai ter algumas atividades.
Do Projeto Guri?
Do Projeto Guri. Agora eles soltaram a programação, acho que ontem ou anteontem.
É legal.
É, vai ter positivo. Alguma coisa.
Sampa Crio, assim. E aqui na catedral vai ter.
Comentar,
coisa.
Né, a população de São Carlos. Porque São Carlos é grande, é pujante, é desenvolvido. É uma referência nacional na questão do conhecimento, da produção de tecnologia por causa da população na cidade, né, que trabalha no dia a dia e constrói essa cidade. Tá? Então, meus cumprimentos a todos, São Carlense, né, do fundo do coração. Eu não sou daqui, eu sou de Monte Santo de Minas, da grande Monte Santo de Minas.
Mas já é São Carlense.
Sou, eu vim para cá em fazer USP em 75,
então,
imagina.
Então já é São Carlense.
Tem 50 anos São Carlos. Você não era nascido?
Nem eu.
Caramba, esses cabelos brancos. E a falta do outro lado aqui. Vou desejar um ótimo feriado para todos, São Carlense aí. Meu mandato continua da forma que sempre fui. É transparente, à disposição da imprensa, tá? É, eu ia fazer uma sugestão de pop, passou despercebida agora. Ah, vocês. Eu não consigo ter informação. Em relação, primeiro, às 400 casas do governo federal que vinham, era um financiamento da ordem de 90 e poucos milhões, do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Como demoraram muito, que era um problemaço e tal, viraram 200 casas.
Sim.
Que iam ser construídas naquela área pública lá na Santa Felícia. Virou um embaraço, um caroço.
Já começou.
Começaram a fazer?
Já começaram.
Uai, eu tô gozado. Já naquela área?
200, lá na área, as 200 casas.
É porque eu não vi ninguém mais lá, não se falaram mais lá.
Não, já iniciaram. Preparação.
São 200 casas, né?
200
casas. 200. Eu ia sugerir, porque no verdade não falaram mais nada.
Na verdade é casa ou é prédio?
Apartamento,
não,
apartamentinho.
Né? São apartamentos.
Mas é importante que são 200 casas do Minha Casa lá. Minha Vida faixa 1.
Já iniciaram, Lineu. Você passar de lá, você vai ver que já tem.
Já estão mexendo lá.
No terreno.
E é uma casa que a pessoa paga cerca de 8 mil reais no
inclusive,
máximo.
Inclusive, até os nossos amigos de São Carlos agora soltaram. Matéria aqui.
É, esses dias agora?
É, acho que ontem.
Ontem.
Ah, então. Porque eu tava achando esquisito, porque ninguém falava mais nada.
Não, soltou.
Leon Miller não falava mais nada e teve uma pressão da população.
Não, iniciaram, lá, coisa, já iniciaram lá, as obras já iniciaram sim.
Ah, então tá bom. Porque são 40 e poucos milhões de reais que são aplicados
ali. E assim, desculpa, né? O pessoal de Santa Felícia, né? Mas a gente não pode perder mais 200 casas por pressão popular.
Não teria
popular.
Sentido. Não teria sentido.
Tem sentido,
tem,
né?
Não tem. Teria ali sentido. Não tem. Tem um outro conjunto de 230 casas, né? Que é do Minha Casa Minha Vida, Moas. Que vai ser feito lá pro lado do... Como chama lá? Novo Horizonte, né? Porque
é
lado,
de Novo Horizonte.
É, mas é Moas, isso. Né?
Obrigado,
é o óbvio do governo Lula em São Carlos, é isso que eu queria falar.
Muito bem. Muito obrigado, Lineu. Obrigado, Paulo Melo. Obrigado a Mari, que está aqui conosco. Muito obrigado. Também o Ronaldo Piloto e a você que está no 107.9. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau.
E eu volto amanhã. Plantão de sábado, Paulo Melo e Piloto. Tenham todos uma abençoada sexta-feira. Até amanhã.
É isso aí, pessoal. Continuem com a programação da 107,9. Todo dia. O dia todo.
Termina agora. Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.
Siga a São Carlos FM nas redes sociais. Instagram, arroba São Carlos FM 1079. Facebook, São Carlos FM 107.9. São Carlos FM 107.9. Todo dia, o dia todo.
Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria para a economia, sorria para os amigos, sorria para a vida, vem sorrir
com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz.
Ótica Santa Luzia. Há 67 anos cuidando dos seus olhos com qualidade. Venha conferir as melhores opções em lentes, armações modernas, atendimento especializado e um melhor laboratório próprio. Não perca tempo. Agende já um teste visual grátis. Ligue 16 33 72 1315 ou 99766 9072. Ótica Santa Luzia. Em dois endereços. Loja 1, na Avenida São Carlos, 2385, loja 2, na Avenida São Carlos, 1383. Óticas Santa Luzia. O nosso foco é cuidar dos seus olhos.
Tabajara Grill, a tradição do bom churrasco há quase 50 anos. Aqui você encontra um atendimento de excelência, uma pista repleta de variedades e os melhores cortes preparados com todo cuidado para conquistar seu paladar. Tudo isso em um ambiente acolhedor, perfeito para momentos especiais com a família e amigos. Venha conhecer a qualidade e a tradição que fazem da Tabajara Grill um ícone em São Carlos. Tabajara Grill, o verdadeiro sabor do churrasco, na Avenida São Carlos, 3677, Vila Costa do Sol. Fone 16-3361-4282.
O Sindispan e o Instituto Ateneu celebram um convênio com descontos especiais aos associados e dependentes, que oferece os cursos técnicos de enfermagem e radiologia e uma especialização técnica em radioterapia. Quer saber mais? Ligue 16-997-40-2169, 16-3411-0269. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Chegou a São Carlos o residencial Sanca 135, onde a arquitetura moderna se une ao conforto em apartamentos inteligentes. Perfeito para quem deseja morar com estilo ou investir com segurança. Com estrutura completa, piscina com vista panorâmica, rooftop com academia, espaço gourmet, lavanderia, bicicletário e muito mais. More com praticidade e sofisticação a menos de 100 metros da USP. Acesse o Instagram, arroba